Senhor presidente, nobres edis e a todos que se fazem presente, os que nos acompanham pela web, o meu boa noite. Estive participando na Praça Guadalajara, comemorando aí o Dia do Italiano, que é comemorado no dia 21 de fevereiro. Os primeiros italianos chegaram no Brasil dia 21 de fevereiro de 1874 e no estado do Espírito Santo. Aproximadamente hoje tem 25 milhões de italianos, enquanto o Brasil tem aproximadamente 205 milhões de habitantes. Parabenizar então a colônia italiana, onde participei lá, muita música e comidas. Quero dizer a respeito das pontes de poste, mais uma vez aqui, que estamos aguardando o parecer jurídico. Pode ser que agora, mais alguns dias, com esse parecer aí, a coisa comece a andar. Fui também na estrada da Barra Bonita, um ponto crítico que faz tempo que precisava ser resolvido, foi resolvido aí próximo à sede lá da comunidade da Barra Bonita, e parabenizar o trabalho aí do pessoal da Viações e Obras, onde sanou aí esse problema, muito bem feito, o cascalhamento. Participei da formatura de bacharel em Educação Física do meu filho, Matheus Midi Stefanello, onde a cada 100 pessoas, entre homens e mulheres, hoje se formam apenas 21 na região sul, e na região nordeste, de cada 100, apenas 5. Então, estamos muito longe de que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, infelizmente. Quero falar aqui do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD e Prevenção aos Adolescentes da Sociedade em Geral, aonde, que é uma vergonha, onde vai o soldado Casaroto, juntamente com a policial, vai nos municípios, Corbélia, Braganeia, Naí, Cafelândia, e não tem dinheiro para arrumar a viatura. E temos que aí cobrar da saúde, aí, da boa intenção da saúde da população, da boa intenção da população, para poder contribuir para que esse carro possa ir. Será que é onde que nós estamos? É uma vergonha. Coisas que é correta, coisas que vêm de encontro à população, que previne. Não temos vergonha na cara, começando com o governo Beto Richa, que também faz aumento aí da água novamente e não coloca nem valor. Isso é uma pouca de uma vergonha com um governador desse tipo. Aonde vem o quê? Pagar sempre quem? A população. Dinheiro para muita porcaria tem, mas agora quando é necessário para que se previna, que é o adolescente, que é o esteio, o futuro do nosso país, não se tem dinheiro. E lá vai nós, de novo, trabalhar em frente aí e pegar um apoio da população para que possa ser resolvido. Uma pouca de uma vergonha. Também visitei, juntamente com o vereador Cordeiro, a empresa Mega Perfil e Mega Telha, do nosso amigo aí Sérgio Dremer, onde investiu aproximadamente quase 4 milhões de reais e atendendo aí todo o oeste do Paraná. Está de parabéns, gerando divisas, sustentabilidade e um empresário que acredita no nosso município. Nossos parabéns. E também o Givanildo e da Nova Arte, 40 empregos direto e mais de 100 indireto. Então, estão de parabéns realmente, trabalhando em nosso município e acreditando. Então, fica aqui os nossos parabéns do vereador Eli Stefanello e do vereador Cordeiro. Participei da audiência do pedágio, audiência aí, que foi do presidente, o deputado estadual Márcio Pacheco, veio também o deputado estadual Odemir Bira, o prefeito Giovanni, o presidente desta casa Paulo Cardoso, o Ivan Bontempo, o Gaúcho da Farmácia, o Chui, o Cordeiro, o Luiz Stirmer, e a outros vereadores, eu, Paulinho, não pude fazer presente motivo da cirurgia, os demais acho que tiveram também aí algum outro motivo. Participou também o coordenador na região oeste, o Eliezer, o Alex Paixão, assessor da Grace Hoffman, a professora Eliane, a promotora Cláudia, também aí o Chico representando a Sicorbe, o Ademar Formigueri representando o Sindicato Rural e a população casa cheia aí com aproximadamente umas 160 a 200 pessoas que vieram aqui e esperamos que dê algum fruto. Vamos aguardar. Fui a Brasília, juntamente com o vereador Paulo Cardoso, Luiz Stumer, o gaúcho da farmácia, vice-prefeito D'Angelis Deck, a chefe de gabinete Lucieli e a diretora de planejamento aí, Rose Vianeschi Gotardo. Onde a viagem a Brasília, Participamos também do seminário, segundo Seminário Nacional de Formação Legislativa, palestrantes, doutor Eduardo Requião, doutor Cadu Novato, cientista político, idealizador do projeto Vereador Transformador. Participamos também da palestra do professor Anderson Alves e também do Gilson Gonzatti, presidente da UVB do Brasil, do doutor Francisco Biondo, coordenador-geral do Instituto Legislativo Brasileiro, que conseguimos aí algumas verbas junto ao deputado Esperafico, posto de saúde lá para o distrito da Penha. Vamos tentar também aí, ele prometeu um aparelho de ultrassom, entre também aí uma máquina britadeira aí, britador de pedras uniformes, 390 mil. Também fizemos aí um protocolo de mais 500 mil para pedras poliétricas, o de Mararruda aí com 100 mil, o Kaifer também foi feito um protocolo lá. Quer fazer uma parte? Pois não, vereador Luiz?
De Mararruda é 250.
O Evandro Roman também aí, a escavadeira hidráulica aí no valor de 390 mil. Quer falar alguma coisa, vereador Gaúcho?
Não, parando.
Pois não. Então, foi aí de suma importância, aonde vem a somar com o município de Corbélia, deputados realmente comprometidos, que na hora de votar tem que ser muito bem analisado isso, realmente deputados que trabalham pelo nosso município, que estão comprometidos com a população de Corbélia. Então, de suma importância, essa viagem que veio de encontro, e tem muito mais, o Paulo vai estar falando aqui também, de outros deputados aqui, que nós conseguimos lá, verba, e também do senador, pois não, Paulo?
Me dá uma parte só para não ter que ficar repetindo. Sim. Aí, lembrando do recurso do deputado Frangão, que é um recurso também virtuoso, no valor de R$700 mil, para revitalização do centro de eventos, né?
Certo.
E mais a revitalização da Praça da Penha, né?
Então, lembrando que do Senado, vereador.
O senador Álvaro Dias também, mas esse eu vou me referir a isso depois. Né?
Então, tá bom. Estão dizendo aí, então, que as pessoas de diárias e dos vereadores, se não for em Brasília, você não consegue verba. E o povo tem direito a falar. Nós estamos aqui para que o povo fale. Agora, sem nós irmos lá, infelizmente, não vem verbas. Verbas é somente lá indo em Brasília, cobrando, protocolando, porque de outra forma as verbas não chegam no município de Corbélia. E desta forma estaremos fazendo sempre. Vai ser sempre assim, não há outra maneira. Quero aqui falar aqui de uma secretária, mas não vou falar nome no momento, da sua incapacidade, porque você deve chamar a atenção de pessoas, mas tem o líder, quer dizer o quê? O líder tem um gabinete para chamar a atenção da pessoa. E uma pessoa aí que foi operada, né? A pessoa está aí, vem para tentar ainda contribuir, e escuta as neiras palavras aí ditas na frente de pessoas. O líder, ele é feito de forma natural, não é pelo seu poder. Quando a pessoa se destaca no seu papel, ela não precisa estar pisoteando em ninguém. O líder tem a função de unir as pessoas. Tem que unir as pessoas. O líder tem que estar relacionado com a motivação. O líder tem que ser junto à sua equipe. Por que que o líder tem que contribuir com a equipe? Que é desta forma, que a equipe olha? A equipe olha a liderança. Liderar tem que ser pessoa que respeita as outras pessoas, que trabalha sem abusar do seu poder de cargo, não se descontrolar quando vai falar perante a pessoa, na frente de outras pessoas, ser ditador, pensar aí que é a maioral. Qual é o valor humano? Nós temos que olhar o valor humano das pessoas, não magoando as pessoas, não desaforando as pessoas, ou falando num momento de nervosismo aí, se saindo de si. Porque nós temos que estar juntos, fazendo um trabalho que vem de encontro, e não pisando nas pessoas. Chamar atenção em público, isso jamais. Isso é uma falta de preparo, de insegurança, de incompetência. E tem mais, uma pessoa dessa é incapaz. É um gestor que deixa de se colocar à frente para solucionar. Não tem, é incapacitado de decidir, falta de controle emocional, perda de foco, não sabe gerenciar conflitos, não tem maturidade profissional. E desta forma, não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos de pessoas que tenham o começo de desenvolver um trabalho de líder. Líder é estar ao lado do grupo, líder não é colocar um contra outro. Não é desta forma que se trabalha. Pode-se ver em qualquer empresa, o líder pisou na bola, onde que ele vai parar? Ele vai parar lá onde ele achou o caminhão que caiu. Porque desta forma é que funciona. Tem que trabalhar com capacidade, com entendimento, com conhecimento, com atitude, com habilidade, sabendo o que está fazendo. Desta forma, nós vamos ajudar a administração. Fora disso, nós vamos atrapalhar a administração. Vamos prejudicar. Então, por isso, se tiver massa encefálica, raciocine. Quero aqui... Pois não? Não?
É só uma contribuição aí em relação à questão da função do líder. O que muitas vezes se esquece é que, para ser um bom líder, você tem que ter autoridade. O problema é que confundem autoridade com autoritarismo. Isso não cai bem. Isso só divide a equipe e prejudica o trabalho. Muito obrigado.
Termino aqui com a mensagem de Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, tenho dito.